Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A cidade de Lacanze fica no norte de Minas Gerais, a 260 quilômetros da capital Belo Horizonte. De um lado está a BR-496, que liga as cidades de Pirapora e Corinto. De outro, a Serra do Cabral e o Rio das Velhas, afluente do São Francisco. O município é o sexto maior do estado em tamanho, com 3.200 quilômetros quadrados. Metade dos 7 mil habitantes mora na cidade. A outra metade está espalhada em fazendas e em 19 pequenos povoados. A história de Lacanze está intimamente ligada ao mal de Chagas. Afinal, foi lá que Carlos Chagas descobriu a doença em 1909. Mas já se foram os tempos em que o barbeiro causava verdadeiros estragos em Lacanze. Inês Lopes, por exemplo, contraiu Chagas numa época em que não havia campanhas para eliminar o barbeiro das casas. Dona Inês tem hoje 81 anos e puxa da memória as cenas dos tempos de menina. O tom da voz muda quando se lembra da luta da mãe para expulsar os barbeiros de casa.
É no tempo de almoço que tinha os barbeiros. Ah, tinha uns 20. Porque mãe, quando viu que tinha aquele tanto, ela cuidava, né? Cuidava, passava muito tempo sem aparecer.
A enfermeira Rosa Bruno tem 53 anos e é filha de Dona Inês. Ela relembra as histórias que seu avô contava.
Ele contava a história pra gente que na casa da minha avó juntava de rodo. Era tanto barbeiro na cama que chupava as crianças que a minha avó ia lá e matava ele. Quando era de manhã, de tanto ela matar, dava aquelas vasilhadas. Na época eles ainda tinham aquelas bandas de cabaça que se falava cuia. Então enchia até cuia pra jogar no lixo.
Rosa é uma típica habitante da Lacanze deste início de século. Não foi contaminada com Chagas, mas tem muitos parentes mais velhos com a doença.
Os meus avós, desde o tempo deles, os filhos dela, que eles eram 4, todos morreram de chaga. Inclusive, eu tenho uma ali que vai completar 87 anos, que também tem chaga.
A descoberta da doença de Chagas tornou a pequena Lacanze conhecida mundialmente pela comunidade científica. Mas o feito de Carlos Chagas também trouxe alguns problemas. É o que afirma a professora Francelúcia Macedo.
As pessoas, quando vinham de fora, vinham com medo. Você vai para Lacanze, você vai pegar Chagas. E isso prejudicou.
A fama existe, mas se engana quem pensa que um visitante hoje encontraria uma multidão de chagásicos ao andar pelas ruas de Lacanze. Segundo os registros da Secretaria Municipal de Saúde, existem no município 32 pacientes com Chagas, todos com idade acima de 40 anos. A ausência de pessoas mais jovens na lista mostra os bons resultados dos programas de controle da transmissão da doença de Chagas, intensificados nos últimos 25 anos de norte a sul do país. Essa é a opinião de Antônio Alves de Oliveira, que trabalha na Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Há 32 anos, o barbeiro é o inimigo número um de Antônio, que é o supervisor da regional da FUNASA em Sete Lagoas, cidade que fica a uma hora de carro de Belo Horizonte. Esse típico caçador de barbeiros fala com orgulho dos resultados das campanhas para eliminar a chamada transmissão vetorial da doença de Chagas.
É muito pequeno o número de pessoas com menos de 30 anos com doença de Chagas. Acima de 30 anos é lógico que nós encontramos. Mas em inquéritos escolares que foram realizados, inclusive teve um em Minas Gerais, cerca de 14 mil amostras entre escolares, deu 0,001% em uma criança somente, em 14 mil.
Uma equipe de 7 agentes de saúde, comandada por Antônio Oliveira, estava em Lacanze fazendo o trabalho de aplicação de inseticida contra o barbeiro em áreas de risco na zona rural. No povoado de São Jorge, os agentes logo se deparam com casas de pau a pique, construídas com paredes revestidas de barro, ideais para abrigar colônias de barbeiros. É o mesmo tipo de construção que Carlos Chagas encontrou em Lacanze há 100 anos. O maior problema está perto das casas. Antônio Oliveira diz que os barbeiros, que têm hábitos noturnos, encontram um abrigo aconchegante em chiqueiros e galinheiros feitos de barro.
Aqui ele tem todas as facilidades. Aqui nós temos o galinheiro com galinha, com pombos. Tem uma alimentação farta. Quer dizer, ele simplesmente tem tudo que ele precisa aqui. A tranquilidade.
Com lanternas na mão, os agentes de saúde seguem as pistas e verificam cada fresta, cada lugar escuro à procura dos triatomíneos, o nome científico desses insetos.
Aqui no caso, aqui, eles estão fazendo uma pesquisa, a procura de fezes, indícios que tem o barbeiro, e depois, você veja bem, o pombo também é uma das aves que mais atrai os barbeiros. E aí eles procuram os sinais, enquanto os fezes, das fezes vai até encontrar o tretomino, ou seja, o barbeiro.
Nesse galinheiro, os técnicos acham dezenas, centenas de barbeiros. Eles estão debaixo da palha e das telhas. Os triatomíneos não gostam de claridade e ficam tontos quando são expostos à luz do sol. Os insetos encontrados são da espécie Triatoma sórdida. Ao contrário do Triatoma infestas, que veio da Bolívia e foi eliminado do Brasil, o barbeiro sórdida é nativo das matas brasileiras. O foco no povoado São Jorge precisa ser eliminado. Mas antes da aplicação do veneno para matar os barbeiros, os agentes recolhem alguns exemplares, que são colocados vivos em recipientes especiais e encaminhados para o laboratório. Lá são feitos exames para verificar se os bichos portam o Trypanosoma cruzi, o germe que causa a doença de Chagas. E o que acontece se algum barbeiro capturado tiver o Trypanosoma? Com a palavra, Natalino Oliveira, que trabalha há 28 anos como agente de saúde.
Se tiver algum desse aqui contaminado, o pessoal volta com o pessoal de enfermagem fazer uma coleta de sangue do pessoal, dos moradores, né?
Um funcionário da Prefeitura de La Sance acompanha o trabalho da equipe da FUNASA na zona rural do município. O coordenador de epidemiologia, Adriano Sanguinetti, diz que é difícil mudar a mentalidade de alguns moradores. Por mais que sejam avisados, insistem em manter casas e galinheiros de pau a pique.
Existem determinadas residências que nós visitamos que muitas vezes eles já construíram a sua residência comum, mas continuam utilizando aquelas residências de pau a pique ainda como galinheiro, como depósito. Então eles não têm o hábito de destruir. Então nós vamos contar primeiro com a cultura da comunidade.
O agente Natalino, com autoridade de quase 3 décadas de experiência no combate ao barbeiro, afirma que a aplicação de inseticida pouco adianta se não houver conscientização.
O carro-chefe é o trabalho educativo. É para estar trabalhando com esse pessoal, os moradores, para estar mudando esses hábitos deles. Eles estão construindo esse tipo de alojamento, né? Que isso aí é um próprio para a infestação do barbeiro. Você vem, aplica inseticida, depois passa um pouquinho, um certo período, acaba o efeito residual, eles trocam, colocam o ninho de galinha. Mais barbeiro chega, continua a mesma coisa.
Como é difícil mudar a cabeça desses moradores, as escolas do município de La Sance fazem um trabalho junto às crianças. Diretora de uma escola, a professora Francelúcia Macedo explica como é feito esse trabalho de conscientização.
Com a panfletagem, com a própria questão das palestras, o contato com os professores e servidores da área rural e está sempre alertando para fazer os exames para saber.
Andressa tem 13 anos e sabe direitinho o que tem de fazer para evitar ser picada pelo barbeiro.
A gente ficar nos lugares mais arejados, não frequentar muito esses lugares assim, que contém muita palha, muita madeira assim, que tem muito buraco por causa do barbeiro, né, o local onde eles vivem. Não ficar muito assim, perto de lugares igual galinheiro, paió, onde eles vivem, né?
A transmissão da doença de Chagas pelo barbeiro ainda é uma ameaça, apesar do número de casos nos últimos anos ser próximo de zero. A espécie sórdida, que é silvestre, está cada vez mais presente nas casas. O alerta é de Adriano Sanguinetti, coordenador de epidemiologia de La Sance.
E determinadas regiões onde não éramos encontrados nenhum barbeiro, hoje já se encontra barbeiro, inclusive intradomiciliar. Então a gente percebe que eles já estão passando por uma fase de adaptação e eles estão sendo levados a procriar dentro das próprias casas.
Na opinião de Adriano, o desmatamento contribui para que as diferentes espécies de barbeiro cheguem a outras localidades.
Nós temos um povoado próximo a Três Marias, onde que nós não encontrávamos o barbeiro. E atualmente, nós já encontramos esse barbeiro naquele local. Se nós percebermos a mudança ambiental da região, nós percebemos que o desmatamento ele foi avançando naquela proporção para aquela região. E, em consequência disso, o barbeiro também foi avançando para a região.
Outro problema é que, nos últimos anos, as campanhas de vigilância passaram a ficar sob a responsabilidade dos municípios, que deixaram de receber ajuda dos estados e da União para esse trabalho. Antônio Oliveira, supervisor de uma equipe de agentes de saúde, acredita que os municípios não têm condições de fazer um combate efetivo ao barbeiro.
Se continuar do jeito que está a situação, o trabalho não sendo executado, o trabalho de vigilância ele é feito com deficiência, muitas vezes por falta de viatura, provavelmente nós teremos, assim, não vou dizer em grande escala, mas pelo menos a volta do barbeiro, igual nós estamos constatando nos peridomicílios. E se nesse peridomicílio o barbeiro estiver infectado, é lógico que ele vai transmitir a doença de Chagas.
Cada vez que a administração municipal muda, é feita a troca das equipes. Carlos Alberto Pereira, agente de saúde de Pirapora, norte de Minas, diz que essa rotatividade de pessoal prejudica a continuidade do trabalho de vigilância.
Está tendo uma rotatividade muito grande de servidores devido ao município ter que contratar esses servidores. E muitas das vezes, no contratar, nós fazemos a capacitação desses servidores, mas eles não dão continuidade na permanência daqueles servidores nos trabalhos.
Por causa de todos esses fatores, o prefeito de Laçance, Itson Brito, que é médico cardiologista, reforça o alerta de que os pequenos municípios não podem assumir essa tarefa sozinhos.
O controle mesmo da doença, ela passa por vários aspectos, tanto na questão médica quanto na questão social também. Seria as melhorias habitacionais e seria também o atendimento médico adequado. Então, quando fala que só o município vai dar conta de fazer esse controle, eu vou estar mentindo, com certeza, ele não é capaz.
Cem anos depois da grande descoberta de Carlos Chagas, o Brasil venceu muitas batalhas contra essa doença. A guerra, no entanto, ainda não acabou, como alerta a bióloga Joseli Vieira, da Fundação Oswaldo Cruz.
A responsabilidade que nós temos, então, de resolver este problema. Ele foi descoberto por um brasileiro e nós temos uma responsabilidade social de resolver este problema.
Você ouviu a reportagem especial Doença de Chagas, uma guerra de 100 anos. Produção Rádio Senado. Reportagem e apresentação Adriano Faria. Locução Lia Passarinho. Edição Maurício De Sante. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Áudio Cristiane Melo. Diretora da Rádio Senado Esther Monteiro. Você também pode ouvir este programa na internet. www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.